Uhul! Gente, tinha que botar uma musiquinha, aquela de maratona, sabe?
Sim!
Finalmente, primeiro que finalmente voltamos.
Exato, temos algumas explicações pra dar.
Temos.
Mas antes disso, a gente precisa falar que esse é o episódio número 100, nem acredito!
Centenário! Quem diria que já se passaram 100 anos?
Pois é! 100 semanas? 100 semanas sim,
cara,
né? Talvez...
100
não,
semanas?
100 semanas não.
Quase!
Quase
não,
100.
Mais, é, de tempo mais, né? Porque tem semanas que a gente não gravou.
A gente não posta, mas também tem episódios... Ah, se bem que os de relatos a gente não conta, né?
É, não
como
conta.
Como do 100... Ah, então é isso. Então faz muito tempo.
Caraca, faz muito tempo. Como vocês nos aguentaram tanto tempo?
Pois é, eu também não consigo entender. Olha só, estamos durando. Gente, obrigada por vocês estarem aqui ouvindo.
É, muito obrigada, a gente ama muito.
Sim, por mais que a gente tenha algumas falhas de vez em quando de não postar episódio sem, e ficar, tipo, sem mais nem menos.
Pô, mas entre 100 semanas, eu acho que a gente mandou bem também, porque...
Sim,
foram poucas as vezes.
Que a gente não postou.
É, foram poucas
também
as
acho.
Vezes.
É, o que a gente tá falhando mais é no Instagram.
É.
Nosso Instagram tá abandonado, mas fora isso, tem episódio sempre, vai?
É, isso que importa, vai.
Exato, também acho. E o que eu ia falar... Bom, como comemoração de 100... 100... Ah, vamos falar isso daqui a pouco? Primeiro, vamos falar aleatoriedade.
Vamos. Na verdade, eu acho que eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo.
Conta.
Que é meio ruim, gente. Ai, será que eu vou pesar um pouco o rolê?
Não, acho que a gente tá aqui pra isso.
Tá.
Eu também tenho uma coisa que pode pesar um pouco o rolê.
Tipo, aconteceu algo bem, bem chato, assim, comigo no... Algumas semanas atrás, no meu apartamento. Eu estava sozinho em casa e o interfone tocou. Eu atendi, era engano, né? A pessoa que do outro lado falou, eu tava tentando ligar pro 300 não sei o quê e acabei ligando pro 400 não sei o quê.
Estranho, né?
Como e aí era, eu, assim? Tranquilo. Tipo, pensei, engano, tá? Desliguei e beleza. Aí passou uns 5 minutos, ligou de novo e a mesma coisa. Aí eu fiquei ligando de novo, falou a mesma coisa, basicamente. Eu falei, tá, tranquilo, desliguei. Aí eu almocei, passou uns 40 minutos, a pessoa ligou de novo, a mesma coisa. Aí eu, beleza, desliguei. Aí deu
estranho.
10 segundos e a pessoa ligou de novo. E aí
não,
eu
não tem como ser engano.
Então, daí eu fiquei meio apavorado, porque deu, tipo, 10 segundos da última ligação.
Uhum.
E aí eu falei... Alô? E aí a pessoa disse, sou eu. Desculpa te ligar de novo, é que eu tava sem jeito de perguntar. E aí eu já me gelei inteiro.
Uhum.
E aí, porque eu não sabia quem era. E aí a pessoa falou, a tua amiga do cabelão ainda tá aí? E eu tenho uma amiga, gente, que ela tem um cabelo, tipo, ela tinha, porque ela cortou. Mas ela tinha um cabelo, tipo, muito grande, que, tipo, passava da bunda, assim, era realmente enorme. E ela tava vindo muito na minha casa porque ela tava sem gás na casa dela. Então ela vinha aqui tomar banho porque a gente mora perto.
Meu, claramente não era engano, né?
Não era engano. E aí eu fiquei apavorado.
Será que ele tava ligando esperando que alguma hora uma mulher ia atender?
Então, eu acho que sim. Eu acho que sim. Depois, pensando melhor, eu achei que por isso que ele ligou várias vezes, entendeu?
Sim.
Na esperança de que de repente ela atendesse. E aí eu falei assim, com quem eu tô falando? E aí ele falou, com o Zé. E aí eu falei, de qual apartamento? E aí ele falou, do lado.
Ai, que horror! Que filme de terror!
E, gente, eu juro, na hora que ele falou do lado, parecia que ele realmente tava do meu lado. Parecia que ele tava, tipo, no meu ouvido, assim, do meu lado, falando do lado. Foi horrível. Eu tava completamente apavorado também, né? Tem esse fator. E aí ele falou assim, você tá sozinho aí, né? Eu posso ir aí?
Ah, ele falou, né, ainda? Como se ele soubesse que
você
tá sozinho.
E aí ele falou assim, eu posso ir aí? Aí eu falei, não, e desliguei. Só que daí eu desliguei, tipo, e comecei...
Como assim eu posso ir aí, né? Quem fala isso?
Cara, muito louco, muito louco. E, tipo, eu comecei a me tremer. Eu comecei a achar que realmente era a pessoa do apartamento do lado. Depois eu descobri que não era, porque do apartamento do meu lado mora uma senhora, tipo, que mora sozinha e tal, muito querida, que também ficou apavorada.
Sim.
E... Enfim, nossa, eu fiquei... apavorado, a mãe de uma amiga minha que tava aqui perto veio ficar comigo pra conversar e me acalmar e tal. Aí fui falar com o porteiro.
Que medo, porque você não sabe se a pessoa ainda tá no apartamento, se ela foi embora.
Exatamente. Aí, moral da história, gente, eu vou dar uma resumida também, até pra não né, não expor ninguém, mas falei com o porteiro e tal, e aí a gente viu nas câmeras quem era, porque a pessoa me ligou da garagem.
Ah, nossa, então ele nem tava dentro de um apartamento, né?
Exatamente, a pessoa me ligou da garagem, tem uma câmera na garagem, então dava pra ver.
E ele inventou que ele tava do lado, então.
Inventou total. Aí, enfim, tipo, não era um morador do prédio, graças a Deus, porque se fosse um morador ia ser horrível, ia ver essa pessoa, né, tipo, sempre.
Sempre.
E, enfim, daí essa pessoa não, enfim, não tá mais aqui e tal, do prédio, né, falei com o síndico também, né, todo mundo ficou bem chocado, assim, com a situação, foi horrível, eu fiquei morrendo de medo.
Nossa, eu imagino,
morrendo de medo.
Eu ia ficar morrendo também, você não se sente seguro nem dentro do seu próprio apartamento,
exato,
né?
Tipo, e aí eu fiquei
pensando... Mas que ele sabia o número.
Sabia o número, sabia quem frequentava, tipo, tinha várias informações, sabe?
E vai saber quanto tempo fazia que ele não tava aí, né? Observando.
Exatamente.
Credo, que horror. Ainda bem que passou, né?
Uhum. Não, graças
Nossa.
A Deus.
Nossa. Meu, eu também passei por uma situação bizarra agora que eu tava viajando, né? Eu tava no começo... A primeira semana da viagem eu fiquei sozinha, né? Fui. E aí quando eu cheguei em uma das cidades, no aeroporto, tava esperando pra pegar minha mala. E aí, tipo, tinha um cara sentado esperando a mala também. E aí eu fui sentar ali do lado, que era o lugar que tava disponível, do lado dele, né? E aí, tipo, ele começou a conversar comigo. Ele era americano, mas assim, bem mais velho. Tipo, ele devia ter uns 45, 50 anos.
Uhum.
E aí ele começou a puxar papo comigo. É, mas ele tava sendo simpático, sabe? Ele falou assim, ah, pra sentar aqui tem que dar um sorriso. E aí, tipo, falei, ah, tá bom.
Tipo... Coisa motilzão, de gente, né? Chata, né? De motilzão total.
Sim. E aí a gente ficou conversando um pouquinho. Ele perguntou da onde que eu tinha chegado. Que a gente tava em voo diferente, né? Ele tava procurando uma... Tava esperando uma outra esteira.
Uhum.
E aí a gente ficou só ali trocando uma ideia enquanto tava esperando a mala. Tinha uma outra mulher também que conversou com a gente porque tava atrasado, tudo. Papo assim de aeroporto, normal.
Uhum.
Aí, beleza. Aí eu fui pro meu hotel, tudo, passou o primeiro dia. Aí no dia seguinte de manhã, eu fui tomar café da manhã e aí encontrei ele. Ele tava hospedado no mesmo hotel que eu.
Ah.
E aí ele parou pra falar comigo. Daí ele falou, ai, nossa, você, como assim, não sei o quê. E aí o que que acontece? Quando eu encontrei ele no aeroporto, ele tinha me perguntado se eu tava sozinha. E aí eu falei que não, que eu ia encontrar uma amiga.
Boa.
Né?
Uhum.
Aí, depois, quando ele me encontrou no café da manhã, eu tava sozinha tomando café.
Uhum.
Ele falou assim, ah, você conseguiu encontrar sua amiga? Daí eu falei, ai, não, eu vou encontrar ela só amanhã. Tipo, só que na minha cabeça, eu fui burra,
tu,
né?
Sim, tu, tipo, falou na inocência, sim.
Podia ter falado qualquer outra coisa, essa parte eu errei. Mas aí ele falou assim, aí ele parou, que ele tava falando, daí ele falou, você vai estar aqui à noite? Daí eu falei, ah, não sei e tal. Uhum. Daí ele falou assim... Ah, se você estiver aqui, o meu quarto é tal, se você quiser conversar mais um pouco.
Ai, que horror!
Não, foi horrível. Nessa hora, eu entrei em choque. E eu tava até com medo dele falar, tipo, qual que é o seu quarto? Porque óbvio que eu não ia falar, né? E
Sim.
eu não falei. Mas aí eu não sei o que eu ia dar de desculpa, começou a passar um filme na minha cabeça. E eu pensando, tipo, por que que ele falou o número do quarto? Se fosse um negócio tipo, ah, se você estiver aqui à noite, a gente vai comer em algum lugar, se você quiser, alguma coisa assim, mais normal,
Sim.
entre aspas, eu ainda
Sim.
ia achar bizarro.
Sim.
Mas ele dá o número do quarto.
Sim.
Gente, eu sei que eu fiquei tão desesperada depois que isso aconteceu, que eu terminei de comer o café da manhã rapidão, eu voltei pro quarto, e aí, tipo, no dia seguinte, eu nem desci pra tomar café, porque eu tava com medo de encontrar
Ai,
ele de
que
novo.
Horror, amiga.
Foi horrível. E aí eu fiquei com muito medo dele descobrir qual era meu quarto. Fiquei com medo de, tipo, tá lá de noite e alguém bater, aparecer. Nossa, começou a passar um monte de coisa na minha
cabeça. Cara, é muito doido isso, né? Porque às vezes pode ser uma pessoa completamente sem noção, que, tipo, só é sem noção. Ou pode ser uma pessoa maluca, né? A gente
exato,
não sabe.
Exato, exato. Não dá pra saber. Tipo, eu sempre desconfio de homem, né? Claro,
sim,
não dá
sim.
pra confiar. Principalmente nessas situações, ele sabendo que eu tava sozinha. E, tipo, ele foi simpático comigo. Ele não deu em cima de mim em nenhum momento. Não
é, mas
nada.
Ele, tipo...
Mas, é... Então, tipo, eu também. Até pensei, ah, às vezes ele tava querendo ser simpático. Mas
acho
eu não
que
acho
não.
que foi o caso.
Pra dar o número do quarto simpático, daí é um pouquinho
Sim.
demais. Essa simpatia
Exato.
Tá estranha.
Tipo, ele tava esperando o quê? Que eu fosse bater no quarto dele à noite?
Ai, vai ver... É. Ah, é. É, bem
Nossa,
estranho.
Nossa, sério, que
bem
nojo.
Estranho. Bem estranho.
Maluco, foi horrível. E aí, tipo, essas partes de viajar sozinha é um saco,
Sim.
né? Você não pode vacilar e falar... que você tá sozinha. Teve algumas vezes também que eu tava andando na rua. Óbvio que eu tomava muito cuidado, né? Mas às vezes chegavam uns caras aleatórios e perguntavam se eu tava sozinha.
Do
e aí
nada.
Eu sempre falava, do nada. Falava assim, ah, e aí, tudo bem? Você tá sozinha? E aí eu sempre falava que não, ou não respondia, né?
Uhum.
Aí, tipo, eu entrava em alguma loja, ou ia pra algum lugar que tinha uma multidão, fingia que tava falando no telefone, sabe?
Nossa, isso é muito bizarro, alguém. As pessoas simplesmente... É que sendo mulher é foda, né, amiga?
É foda. Teve uma vez que eu fiquei com mais medo, que foi quando eu tava chegando no metrô, já era tipo umas 11 da noite, e tinha algumas pessoas, mas não muitas.
Uhum.
E aí passou um cara no sentido contrário meu e falou assim: oi, tudo bem? Você tá sozinha? E aí eu fiquei em choque, tipo, só comecei a andar rápido assim até chegar no metrô onde tinha mais gente. Só que eu fiquei pensando que se nesse meio tempo ele quisesse fazer alguma coisa, é muito
Sim.
foda, dá muito medo.
É. Ah, que horror.
Tem que tomar muito cuidado.
Tem que. Em todos
e
os
aí,
lugares.
É isso.
Né?
Pois é. Inclusive, no último episódio que a gente gravou, a gente tava falando do Van Gogh, lembra?
É verdade.
E eu até tava pensando se ia ter alguma coisa sobre as teorias que você falou, mas lá no museu só fala que ele tirou a própria vida mesmo. Não entra nem em detalhes
não
do dia
nada.
Do que aconteceu. Tipo,
sim.
Não fala nem que ele tinha saído pra pintar, nada.
Ah, não fala absolutamente nada.
Nada, nada. Tem uma linha do tempo lá, aí fala que ele foi balear, tipo, que ele tinha atirado nele mesmo e
uhum.
que morreu depois de 2 dias, eu acho. Mas não tem nenhuma informação do tipo.
Que loucura.
Foda, triste. Mas é isso.
Bom, falando em casos, então hoje eu vou falar qual que é o meu caso hoje. Porque o meu
Fala.
Caso, ele é um pouco diferente. O meu caso, ele é um caso curioso, assim, que não sei bem se é um caso, a gente não sabe, na verdade, muito bem o que que é. É do João VS.
João VS?
É, você não tá sabendo o que tá
não.
rolando?
Calma aí, fala um pouco mais, talvez eu saiba.
É a nossa Ana Delvey brasileira.
Não, não vi, eu acho.
Não viu? Caraca,
acho
amiga,
não.
Tu tá então perdendo muita coisa. Tá bombando muito na internet, todo mundo tá falando sobre isso.
É, eu fiquei meio off, eu acho, nesses dias.
Sim. E, bom, surgiu, vou contar um pouquinho. Surgiu uma thread no Twitter do usuário Chris Matches. Ele fez uma thread porque surgiu uma página no TikTok expondo esse João VS, que se chama Exposed João VS. Basicamente.
Nossa.
E aí, o que acontece? Essa página alega, né, tipo, a gente não tem como saber se é verdade ou não, isso eu quero deixar muito claro, porque, né, só a polícia, enfim, pra investigar e ver se tem provas realmente concretas, mas... Essa página alega que o João teria fingido ser filho de Sheik e ser de uma família milionária e ostentar, tipo, grifes, luxo, viagens em helicóptero, etc, etc.
O golpista do Tinder.
Quando, na verdade, ele aplicava golpes e essas grifes, essas roupas e tal, eram de pessoas, né, que ele conhecia e dava os golpes.
Mentira, não sabia, não tô sabendo.
Aí o que acontece? Na verdade, ele é de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Isso a gente sabe porque o Chico Felitti, que é repórter, encontrou...
Ah, para tudo! Já lembrei de onde eu vi isso. Ele fez um vídeo do TikTok, o Chico Felitti, não foi? Ah, então é isso. Eu
então,
tava falando sobre isso ontem, tá?
O Chico Felitti fez um vídeo no TikTok em que ele encontrou a família do João, que mora no Rio de Janeiro. E ele foi conversar com a família do João pra entender melhor o caso e a história toda. Então eu vou falar um pouquinho
Vai
sobre...
virar podcast.
Com certeza vai virar um podcast do Chico Felitti, isso eu não tenho dúvidas. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o exposed dele que tá rolando na internet, né? O suposto exposed, porque a gente também não tem como falar,
Sim.
né, afirmar nada. E também, já rolou um exposed dele antes, em 2020.
Olha.
No Twitter também. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os dois, explicar um pouquinho o que tá acontecendo pra quem não sabe e falar também um pouquinho de tudo que tá rolando na internet, na verdade. Todas as
Boa.
Informações que eu consegui encontrar na internet.
Amei. Vamos fazer o episódio 100 ser com uma fofoquinha, então.
Uma fofoquinha de gays trambiqueiras.
Adoro. Eu decidi, assim, eu ia pegar um outro caso, mas quando eu lembrei que era o episódio 100, eu decidi voltar às origens, porque eu lembro que o meu primeiro caso, quando eu falei dele, era um caso criminal com sobrenatural, você lembra?
Lembro, claro.
E aí eu decidi fazer esse 100 também, um caso que é assim, que é basicamente um crime que aconteceu, e aí o espírito dessa mulher que morreu ajudou a condenar o assassino dela.
Eita!
Sim, bizarro.
Como assim?
É muito louco, é uma mulher que chama Teresita Baza.
Teresita Baza, não.
É. Sim, é o caso dela.
Adorei, estou curioso.
Ah, e antes da gente começar, eu só queria fazer um comentário. Você viu o que aconteceu lá no Paquistão, dos meninos da escola no teleférico?
Sim, que ficou preso.
Que horror,
gente,
né? Aquilo atacou minha fobia de altura, que vocês não estão entendendo. Ainda bem que deu tudo certo, todos foram resgatados, né?
Dá muito medo. A primeira coisa que eu pensei foi no bondinho, aqui no Pão de
Açúcar. Exato! Eu nunca vou em bondinho. Gente, desculpa se você trabalha em bondinho, se você gosta de bondinho. Eu nunca vou, eu não acho seguro, eu tenho muito medo.
Cara,
e agora aumentou ainda mais meu medo.
Muito doido, porque eu fiz a trilha, porque o bondinho tu pode subir de teleférico, mas também tem uma trilha que tu faz pra subir no primeiro morro. Que é uma trilha bem de boa, é tipo uma meia hora, é tranquilo. É super legal pelo meio da mata. E eu fiz essa trilha com a mãe do Eduardo, minha sogra. No dia dos pais, tipo umas 2 semanas depois... saiu a notícia que bandidos amarraram turistas que estavam fazendo a trilha numa árvore e assaltaram eles com um facão.
Mentira, que horror, que medo. Parece muito aquele caso que você contou, lembra? Que
no Pão de Açúcar?
Rio de Janeiro? É. Eita, gente, a gente não tá seguro em nenhum lugar nesse país.
Não, muito doido. E tipo, pra quem não conhece, o Pão de Açúcar fica dentro de uma área militar. Tipo, é provavelmente na Zona Sul uma das regiões mais seguras do Rio de Janeiro.
Uhum.
Então, claro, a trilha é no meio do mato, né? Então,
sim.
Acaba
não tem como
não
tá
ter...
tão seguro.
Exatamente, não tem militar no meio do mato. Mas foi muito doido, assim, pensar que...
Ai, que horror. Nunca
eu tinha acabado de fazer a trilha. Não pretendo mais
isso. Credo, tá repreendido.
Tá repreendido total, é sobre isso.
Então bora.
Então bora. Bom, gente, acho que eu já expliquei um pouquinho, né, sobre... Não
Sim.
vou dar toda essa introdução do Twitter e tal. Tá rolando muita coisa na internet, muita gente falando, muita gente vindo falar a sua experiência, suposta experiência com o João. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a primeira vez que rolou esse exposed dele, que foi em 2020, 2019... E foi de uma usuária que se chama Rebeca. A Rebeca, na verdade, ela contou a experiência dela com o João e a thread, tipo, se espalhou, viralizou, assim, no Twitter. E, bom, ela se apresenta, né? Na verdade, a Rebeca, ela é uma influenciadora, né? Das redes sociais, em que teve um boom, assim, quando ela tinha 17 anos. E ela é uma influenciadora de, tipo, fotos, assim, pessoas que admiram, que achavam as fotos dela Tumblr, admiravam o jeito dela, o estilo dela, diferente e tal. E aí o João, ela conta que o João se aproximou dela, dizendo que era melhor amigo de uma prima dela. Ela era super nova na época, mas ela fala também que ela, tipo, sempre foi muito esperta e muito ligada, então ela desconfiava muito das pessoas. E que ele se apresentou... como se fosse, tipo, muito fã dela e tal, e do trabalho dela. E aí ele sempre pedia o número dela, insistindo, né? Ela sempre respondia dizendo que era algo muito pessoal e que ela não teria como passar. Mas ele sempre acabava insistindo, mandava mensagem pra mãe dela também.
Eita,
bom, eu vou ler um pouquinho... eu vou ler um pouquinho do que ela postou, mas assim, não vou ler tudo porque é enorme, a thread, quem quiser depois procura, tem no Twitter até hoje. Até hoje, como se tivesse passado muitos anos, mas tem no Twitter. E, bom, eu vou ler uma parte. Ele foi se aproximando muito de mim, mas era muito misterioso, pois ele participava de um Instagram na época onde dizia que morava nos Estados Unidos e adorava ostentar isso. Contando até mesmo histórias absurdas que na época nós, como crianças, acreditávamos. Porque ele era totalmente persuasivo e contava essas tais histórias detalhadamente. Eu nunca acreditava muito nele, mas ele estava se tornando muito meu amigo. E não só isso. Na época, ele também tinha se aproximado da minha melhor amiga, que o nome dela... Não vou falar o nome dela. Mas tá lá na thread pra quem quiser depois ver. Depois de muito tempo dele insistir a minha mãe pelo meu número e ela não passar, eu mesma passei porque eu tava muito próxima dele e achei que não teria problema. E aí foi aí onde tudo começou. Ele era muito legal até que eu confrontei ele com o que eu tava suspeitando, que ele mentia sobre a vida dele na internet. Foi aí que ele confessou tudo. Onde ele morava, que nunca morou fora e que ele mentia sobre a vida inteira dele na internet.
Meu Deus!
Ele aparentava ser uma pessoa completamente diferente, mas eu aceitei ele mesmo assim, porque eu queria ajudá-lo a se aceitar e ele era um ótimo amigo pra mim. Eu acabei descobrindo que ele morava em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e que a sua família sempre foi muito simples, o que não teria problema nenhum, mas a questão é que ele não mostrava ter muito orgulho disso e ostentava muito na internet o que não tinha. Apesar de eu ter percebido o tipo de pessoa que ele era, eu acreditava que ele era sim infeliz, mas eu como amiga dele podia ajudar ele a encarar esses pensamentos que ele tinha. Eu sempre quis ajudar, porque eu sempre fui uma pessoa que sofri muito comigo mesma. Bom, aí ela mostra as fotos que ele mudava, tudo que ele falava e tal. Vou resumir um pouco do resto da thread, porque é muito grande. Ele se aproximou super dela, até o momento que a amizade se tornou insustentável, porque ela conta, né, que ele ligava, mandava mensagem pra ela o tempo todo e ela não conseguia dar atenção, tipo, tava atrapalhando ela na escola, ela não conseguia, tipo, fazer mais nada, assim. E aí ela acabou bloqueando, tipo, parou de ter contato com ele, aí ele foi atrás da mãe dela e tal.
Ai,
e aí
gente.
O tempo foi passando, ela ia mudar de escola e tal, ele acabou se aproximando das pessoas, ele descobriu que ela ia mudar de escola, ele acabou se aproximando dessas pessoas da escola pela internet. E segundo, né, a Rebeca, ele meio que fez a caveira dela pra essas pessoas, tipo...
Nossa!
Antes dela entrar nessa escola. Uhum. Então quando ela entrou, todo mundo meio que já odiava ela, mas por mentiras que ele tinha criado.
Que absurdo, que doido.
É, bem bizarro assim. Isso, lembrando que é tudo... Tá tudo na thread dela lá no Twitter, então... Né, depois vocês conferem lá, né? Estou falando tudo que ela disse. Não tem nenhuma prova, né? Tipo,
uhum.
Não sei se é verdade ou não.
Em teoria,
então, tá
ele
lá.
Parece ser maluco e stalker dela.
Exatamente. Bom, agora vamos para o bafafá que está acontecendo agora, né? O que que estão alegando que o João tá fazendo, né? O João tem um Instagram e um TikTok também, que ele posta muita ostentação, assim, viajando, andando de helicóptero, viajando pelo mundo inteiro, usando só roupas de marca e tal. E surgiu também essa história de que ele era filho do Sheik. Eu admito que essa história de que ele é filho do Sheik, eu não consegui achar nada dele falando isso, dele alegando isso. Mas as pessoas falam que ele alegava que era filho de um Sheik.
Ah, tá.
Então, tipo, não sei com quem ele falou, tipo, ninguém especifica muito isso, sabe? Eu não entendi de onde, de fato, surgiu essa história de que ele falava que era filho do Sheik. Então,
entendi.
Não sei muito bem. E aí, tudo começou com essa conta do TikTok, né? Que vem falando dessas supostas mentiras dele. Essa conta posta vários áudios das, né, supostas vítimas que ele teria feito. Basicamente, o que ele fazia? Vou resumir, porque é mais ou menos... A maioria dos relatos falam coisas similares. Ele ficava próximo das pessoas pelo Instagram e acabava oferecendo o serviço dele, que era tipo assim, de stylist, ou tipo, eu consigo te botar em tal evento, se tu quiser. E em troca, a pessoa tinha que pagar a passagem dele pro lugar, enfim. Tem uma menina que tava em Dubai, tem uma menina que tava em Nova York. E levar ele pra lá, né? Arcar com esses custos.
Uhum.
E aí, quando ele chegava, né, na casa dessa pessoa, supostamente ele pegava as roupas de grife dessa pessoa pra gravar os stories, pra gravar os vídeos que ele posta na internet.
E
não
dele.
Cumpria com o que ele prometia, tipo, de levar a tal evento ou de... fazer o styling da pessoa e tal. O João fez um vídeo dizendo que é tudo mentira, que ele cumpre sim com o que ele promete, que, né, um serviço, um trabalho como qualquer outro. E que essas pessoas estão mentindo e que ele, inclusive, vai envolver a polícia. Ele fala que a polícia já está envolvida, inclusive a Polícia Federal já está sabendo de tudo isso e que ele nunca cometeu crime nenhum.
Uhum.
Então, é aquela história, tá meio que uma palavra contra a outra. Mas, eu vou ler um relato de uma dessas meninas que postaram na página Expose de João no TikTok. Ela fala assim: a minha história vai fazer um ano em outubro. É um pouquinho longa, mas eu vou tentar exemplificar o que aconteceu. Ano passado, um colega que eu não via há anos me chamou para ir para Nova York para o Fashion Week. E ele me falou que ele conhecia uma pessoa que poderia me ajudar a tirar as fotos da viagem e que no caso era o João. Que ele conhecia várias pessoas nesse meio e que poderia me ajudar. Só que esse meu amigo também não conhecia o João pessoalmente. Ele me indicou sem conhecer ele pessoalmente. Paguei tudo, passagem, e banquei a viagem toda. Só que isso não era o combinado. O João tinha me falado que uma amiga dele tinha um apartamento em Nova York e que nós poderíamos ficar lá. Me mandou foto tudo do apartamento. Quando chegamos em Nova York, não tinha apartamento nenhum. Ou seja, ela teve que bancar toda a viagem.
Gente, olha o golpe! Quer dizer, se for golpe, né? Não vamos julgar.
É, vai saber. E aí, enfim, no TikTok tem vários vídeos mostrando que, tipo, ele mostrava vídeos do suposto closet dele, com várias roupas e tal. E aí depois, esse TikTok mostra o vídeo original, tipo, que é de outra pessoa, que ele supostamente teria pegado pra postar na conta dele. Aí também tem essa história do Sheik, que ele teria supostamente postado uma foto com o pai dele, que é Sheik. E a foto tá editada, como se a foto tivesse editado o rosto. E aí acharam a foto original.
Ah, dá pra ver que a foto tava editada ainda.
É, tipo, tem a comparação com a foto original, que foi encontrada no Pinterest, eu acho.
Uhum.
Só que isso assim, a história do Sheik, gente, eu achei muito estranha, porque eu queria muito entender da onde surgiu essa história do Sheik, sabe?
Mas então deve ter, tipo, é real a história do Sheik, se as pessoas estão até comparando, né, tipo, a foto.
Então,
você falou que você não achou quem começou, né, no caso.
É, eu não consegui entender essa foto de onde foi tirada, essa suposta foto editada. Se ele que postou e tal, isso ficou muito confuso e eu não achei ninguém explicando. Se alguém souber, por favor, me conta. Porque eu fiquei muito curioso. Ele conheceu a Doja Cat em eventos, tipo, tem vídeo dele com a Doja.
Nossa, então ele, tipo, ficou famosão, assim.
Famosão, tem, tipo, tem print da Vivi comentando nas fotos dele, tipo, vários famosos seguem ele. Tem muita coisa, muita coisa.
Gente,
tipo,
que loucura.
Real. Tem um vídeo também no TikTok, nesse mesmo TikTok, que mostra, tipo, pegaram um vídeo dele que ele postou como se ele estivesse indo pra uma casa nos Hamptons, em Nova York, e que, na verdade, descobriram que essa, tipo, as fotos dessa casa é de um café, tipo, é a decoração de um café.
Ai, meu Deus. Meu, eu acho muito bizarro como a internet vai longe com as coisas, né? Tipo, quem que foi procurar o café que era o mesmo negócio da casa?
Então, eu vou ler mais um relato desse mesmo TikTok. Na verdade, esse é do perfil A Verdade. TikTok é A Verdade. Bom, vou ler aqui o que tá escrito foi escrito por essa pessoa. A pessoa falou o seguinte: olá, venho contar meu relato. O João me seguiu no Instagram e ele sempre curte meus stories e respondia até o dia que eu segui ele de volta e ele me disse que era stylist. Me ofereceu convites para um evento em Milão, da Cartier. Eu acabei caindo na lábia dele, que por sinal é muito boa. Ele me convenceu a comprar passagens de avião para ele vir a Dubai. Eu moro aqui com meu marido faz 4 anos. Acabei caindo no golpe e paguei as passagens. Quando ele chegou aqui, eu percebi que ele era totalmente diferente das fotos e que usava uma peruca sintética. Hospedei ele aqui em casa. No primeiro dia, ele já queria pegar minhas bolsas para tirar foto. Ele pegou até minha lingerie.
Meu Deus.
Uhum. Agora a internet tá tipo analisando completamente o perfil dele, tipo, pegando as fotos e tal. Chegaram até a mandar o perfil dele pro The Fake Birkin Slayer, que é tipo um perfil que apura bolsas falsas, tipo, consegue identificar bolsas falsas.
Sim.
E aí tem um print desse perfil, que tá também nessa thread no Twitter, que a pessoa não... Esse perfil, The Fake Birkin Slayer, não consegue acessar o perfil do João porque o João bloqueou ele.
Nossa, então, tipo, com certeza já tem alguma coisa, né?
Antes mesmo, tipo, de qualquer coisa, o João, supostamente, já teria bloqueado ele. E aí tem um relato também de uma maquiadora que, né, o João teria supostamente prometido pra ela um pagamento e tal, e que no final ele não pagou nem o Uber pra ela voltar pra casa. Tem várias pessoas dando relatos, tem algumas influenciadoras também falando, tem uma, esqueci o nome dela, gente, mas depois eu posso ver melhor. Mariane Esper, tá aqui o nome dela. Em que ela levou ele pra Paris, pra tirar fotos e tal, uma viagem a trabalho que ela teria que fazer. E aí o combinado seria que ela só pagaria a passagem, aí chegou lá, ela teve que pagar tudo pra ele, e aí ela no vídeo fala que ele teria roubado euros dela, mas assim, daí, né?
Não tem como saber.
Supostamente ele teria roubado, né? Segundo ela. E também que o cartão dela foi clonado depois que ela voltou.
Ah.
E ela suspeita pelo vídeo, né, que teria sido ele.
Que loucura.
Muito doido. Aí assim...
Daí parece que, tipo, parece que todo mundo começa a culpar tudo também, hein?
Exatamente. Daí a gente também não sabe, né?
Sim.
Mas é o que ela tá falando, é o que ela tá alegando no vídeo dela e tá lá no perfil dela no TikTok. O Felice... O Chico Felice... me fugiu.
Fugiu o nome.
O Chico Felice viu toda essa história, foi atrás da família, se encontrou com a família dele, foi na casa e, segundo o vídeo do Chico Felice, ele fala que a mãe... nega que ele teria aplicado qualquer tipo de golpe. Ele não tava lá na casa. O Chico fala no vídeo que ele disse pra ele que ele não tava no Brasil. Mas o Chico falou que ele tá no Brasil, sim. Mas também eu não entendi como o Chico tem essa certeza de que ele tá no Brasil.
Sim.
Mas o Chico falou que ele tá no Brasil.
Mas ele não falou com ele?
Só por telefone e celular.
Ah, tá.
Ele foi na casa da família. Da mãe.
Entendi.
E aí parece que ele mora, sim, aqui no Rio de Janeiro, mora com a mãe. A mãe falou que ele não sai muito de casa, que ele fica só dentro de casa. E que tudo que foi, tipo assim, marcas que enviaram roupa pra ele, a mãe mesmo já devolveu as roupas, já enviou por correio, que ele teria todas as provas de trabalhos que ele fez e que ele cumpriu com os trabalhos. Então eles negam bastante isso. Depois que o Chico saiu da casa, o João ligou pro Chico, tipo, mandou mensagem. E aí eles conversaram, parece que o João não quer dar entrevista, pediu pro Chico não fazer nenhuma matéria sobre isso, mas o Chico falou que vai fazer. E isso, tipo, eles negam, falam que qualquer pessoa que citar o nome dele, que falar qualquer coisa, vai ser processada. Mas isso até o Chico fala que é muita gente que tá falando, então é um pouco inviável. Mas... Sim. É isso, gente. Essa é a loucura. Tipo, tão chamando ele de Ana Delvey brasileira. Inclusive, a thread do Twitter é assim que começa. Porque... Né, a Ana Delvey meio que fez isso, né? Tipo, de fingir que era bilionária e de mentir e conseguir dinheiro, assim. Então... É isso, agora a gente tem que ver o que, que vai acontecer. Tipo, eu não tenho uma opinião muito bem formada.
Nossa.
Pra ser bem sincero. Mas essa história é bem maluca. Tipo, como
com
que...
Com certeza ainda vão ter outros desdobramentos.
Porque se realmente é, né, é verdade isso, ele realmente aplicava golpes, como as pessoas caíram muito fácil, né?
Sim, isso é verdade, concordo.
Tipo, mas todo mundo fala que a lábia dele é muito boa.
É que eu acho que também não dá... Tipo, eu acho que é muito assim, por exemplo, eu lembro que quando a gente assistiu o documentário do golpista do Tinder, todo mundo tava tipo, meu Deus, como que essas mulheres
verdade.
Deram tanto dinheiro pra ele e tal. E tipo, eu acho que quando é com a gente, é muito difícil a gente confiar. Até porque eu acho que a gente sempre espera o melhor das pessoas, né? A gente pensa que a pessoa tá com uma intenção ruim. Então, não sei. Bizarro, é que tem tanta gente falando, né, a mesma coisa.
Muito bizarro, muito bizarro. No vídeo do João, ele fala que, tipo, ele tem um dinheiro guardado, que ele conhece realmente muita gente, que tudo que ele prometeu de, tipo, ir pra Nova York e levar tal pessoa em tal evento, ele cumpriu. Em contrapartida, as pessoas falam que não, que ele não cumpriu.
O mínimo que ele vai ter que fazer é, tipo, o mínimo é ele vai ter muito trabalho pra provar que ele tá certo, né?
É.
Com tanta gente falando coisa sobre ele.
Exatamente, exatamente. Mas assim, a página do TikTok dele é bem bizarra, assim, porque é realmente de pura ostentação, assim, pura ostentação. É ele saindo de jatinho, é ele, tipo, com as roupas mais. Tipo, marcas que, sei lá, eu acho que eu nem conheço direito aquelas marcas que ele usa. E é muito doido pensar, tipo, que se de fato, né, ele é um golpista, né, se for provado isso, ele conseguiu enganar muita gente, cara. Tipo, ele
Sim,
tem
e viveu
vários
uma vida de
seguidores.
luxo, assim, né?
Total, ele viveu uma vida de luxo.
Loucura, loucura. Eu, hein? Cenas dos próximos episódios, tô curiosa pra saber.
Veremos.
Pois é. Bom, é isso. Se tiver mais atualizações, a gente conta aqui,
Com
então, né?
certeza, com certeza.
Gente, eu queria fazer um comentário só antes de começar meu caso. A gente, quando eu tava viajando, eu acabei visitando o pub da mulher que você contou o caso aqui no
Sim,
Arrependido.
conta
Foi
pra
muita
gente.
coincidência. Gente, foi muito bizarro, porque é em Edimburgo, né, na Escócia. E foi muito bizarro porque eu tava. Tipo, eu vi que tinha esse pub que chamava Maggie Dickinson. Mas assim, na minha cabeça, tá bom, é o nome do pub, não lembrei da história. Aí eu fui fazer um tour, o Ghost Tour, né? Que é um ônibus que você vai parando nos lugares, tipo, assombrados da cidade, que tem muitos, no caso. E aí, assim, rapidão o cara mencionou alguma coisa de uma mulher que tinha sido, meio enforcada, né? E
Meio
eu falei,
decapitada,
meio
né?
enforcada? Que bizarro, parece que eu já. Eu falei, tipo, que bizarro, parece que eu já ouvi essa história. E aí eu lembrei, tipo, eu lembrei alguma coisa. Aí eu fui no pub, que é tipo, era literalmente na frente do meu hotel, e aí no cardápio tem a história dela já. Tipo, eles contam o que aconteceu ali. Então, tipo, é super famosa a história na cidade. E, tipo, o pub, ele fica na praça onde aconteceu. Onde eles, tipo, tentaram matar ela, né? Tentaram executar ela. Tem, tipo, um negócio de pedra no meio que tem uma cruz, ou um X, que era onde eram executadas as bruxas, né? As mulheres, assim. E assim, é bizarro, porque hoje é a praça mais movimentada da cidade, tem um monte de restaurante de pub e era a praça das execuções, né? E aí fizeram em homenagem a
Caraca.
ela esse pub. Lá dentro do pub mesmo não tem nenhuma referência, foto nem nada, é só no cardápio que conta a história. Mas é um pub super gostosinho, assim. Aí eu
É
lembrei na hora do podcast. Qual a chance, né, de visitar o mesmo lugar?
muita coincidência, muita coincidência. E cara, é bizarro pensar, né, como tipo vários lugares que a gente passa e que a gente frequenta e tipo a gente nem imagina que coisas
Sim.
muito horríveis aconteciam, tipo, há muito tempo atrás.
Tipo, basicamente todo lugar que a gente tá já aconteceu alguma
Já,
tragédia, né? São muitos
claro.
e muitos anos de humanidade para não ter acontecido nada.
É muito
Muito
doido.
louco. E assim, sabe uma coisa que eu fico pensando também? Às vezes a gente conta de casos sobrenatural, de lugares assim que são bizarros, misteriosos. Só que quando você vai de fato no lugar, é muito difícil que você sinta alguma coisa. Tipo, é lógico que você vai num cemitério, daí você sente uma
Claro.
energia mais pesada. Tem lugares que a energia é mais pesada. Mas esses lugares turísticos, bar, assim, tipo, não
Não,
fica
tipo, às
aquela
vezes.
vibe terror.
É, às vezes, tipo, tu tá vivendo a noite mais feliz da tua vida num bar, entendeu?
Exato, tipo, não tem nada a ver. E às vezes a gente fica com isso na cabeça, porque muita gente me pergunta, nossa, como que você vai nesses lugares? Você não fica com medo? Eu falo, gente, é normal, é como se eu estivesse indo num restaurante, tranquilo. Mas enfim,
Porque muitas vezes
lembrei
é um
disso.
restaurante.
É, exato. É um restaurante normal, com pessoas vivendo, famílias. E é isso. Mas enfim, vamos falar do meu caso, né?
Vamos.
Bom, eu vou falar sobre a Teresita Baza. Tudo aconteceu em fevereiro de 1977. Aconteceu o assassinato brutal de uma enfermeira. Ela tinha mais ou menos 45 anos. Ela era terapeuta respiratória num hospital e ela foi encontrada na casa dela nua, esfaqueada no peito com uma faca de açougueiro e o apartamento dela estava pegando fogo. O corpo dela estava embaixo de um colchão que estava incendiado. O apartamento ficava no 15º andar. E aí, vou contar um pouquinho da história dela. A Teresita nasceu em 1929, nas Filipinas. Ela era filha única, ela era filha de um casal bem sucedido. É, e aí, no início da década de 60, ela se formou em uma universidade e migrou para os Estados Unidos para estudar música. Só que, tipo, a paixão dela pela música, conforme ela ia crescendo, amadurecendo, mudou. E ela decidiu que ela gostava de anatomia, que ela queria estudar o corpo humano. E foi trabalhar como terapeuta respiratória. Em 1977, ela estava vivendo em Chicago, trabalhava no hospital, como eu falei. E os colegas de trabalho dela descreviam ela como quieta, ela era inteligente, uma pessoa que você não esperaria que fosse ser vítima de um crime violento assim, né? E assim, uma curiosidade é que o hospital que ela trabalhava em Chicago, ele chama Edgewater. E foi o local de nascimento do serial killer John Wayne Gacy, o palhaço assassino.
Ah.
Bizarro, né? Como as coisas se conectam, assim. Bom, é, ela também dava aula de piano em casa, no tempo livre dela. Só que ela tava trabalhando no hospital e estudando pro PhD. Então ela, tipo, ficava o dia todo fora, com vários afazeres. E aí, nesse dia que o crime aconteceu, ela foi trabalhar normalmente, ela saiu por volta das 5h30, e aí ela voltou pra casa e ligou pra uma amiga dela. Elas conversaram por cerca de 30 minutos no telefone, e aí a Teresita falou que ela tinha que desligar, porque um convidado ia chegar na casa dela, só que ela nunca falou quem era, ou o que a pessoa ia fazer.
Uhum.
E, tipo, a amiga dela também não perguntou. Aí, por volta das 8h40 da noite, os vizinhos do prédio, é, principalmente o vizinho do lado do apartamento dela, falaram pro zelador que o corredor tava cheirando fumaça e que eles não sabiam de onde que tava vindo. E aí, o zelador logo chamou os bombeiros, eles começaram a evacuar os residentes do prédio, e aí, quando eles terminaram a evacuação, o prédio já tava cheio de fumaça. E aí, eles descobriram que tava vindo do apartamento da Teresita. Aí eles forçaram a entrada pela porta, eles conseguiram apagar as chamas, e a fonte era esse colchão, né, que quando eles tiraram o colchão, eles perceberam que o corpo dela tava lá, ela tava nua e com essa faca no peito. E aí, nossa, tipo, obviamente o caso se tornou um assassinato, né, os
sim,
investigadores começaram a procurar evidências, procurar se tinha algum objeto de valor que tava faltando. E parecia que quem tinha incendiado o colchão queria tentar encobrir o que tinha feito, né? Claro. Também tinha uma pilha de roupa em cima do corpo dela, que também colocaram fogo. E aí depois colocaram fogo no colchão. Só que ela morava sozinha, ela não recebia visitas, ninguém sabia o que ela tinha de valor lá dentro. Então a polícia, tipo, não tinha muito o que investigar, né? Eles determinaram na autópsia também que ela não tinha sido abusada sexualmente, apesar dela ter sido encontrada sem as roupas. Aí o corpo dela foi mandado de volta para as Filipinas para ser enterrado. E aí eles foram investigar o apartamento em si, né? Só que, tipo, o apartamento tinha pegado fogo, então também tinha poucas evidências, não tinha muito como eles avançarem, o caso foi esfriando. É, eles só conseguiram encontrar um bilhete dentro do apartamento que tava falando: pegue ingressos do teatro para AS. Então, ninguém sabia quem era a AS. E aí, nas próximas semanas, os amigos dela, colegas de sala, pessoas que trabalhavam com ela foram interrogados. Eles falaram que ela era muito calma, educada, que ela não era casada. Tava todo mundo muito chocado, porque ela era super gentil. Tipo, não tinha um inimigo, né? Alguém que fizesse aquilo.
Uhum.
Bom, e aí, não demorou muito até que um detetive recebesse uma ligação. O detetive chamava Joseph. É, 6 meses depois do que o caso aconteceu. Até então, eles não tinham nenhuma evidência, né? E aí, tipo, essa ligação veio de um médico. Ele era colega de trabalho lá no hospital que a Teresita trabalhava. Ele chamava José. E aí, ele falou pro detetive que a esposa dele tava tendo visões sobre o assassinato da Teresita.
Bizarro, mentira, né?
E aí, tipo, os detetives ficaram: ai, tá bom, visões, meu filho. Só que assim, eles também não tinham nada a perder, porque eles não tinham nenhuma evidência. Então eles falaram: tá, vamos na casa deles pra conversar com ela. E aí, tipo, quando eles chegaram pra conversar com a esposa do médico, ele até tava meio envergonhado, porque ele não queria compartilhar como que ele sabia do que tinha acontecido. Tipo, era um negócio muito abstrato, né? E aí, ele chegou e perguntou para os investigadores se eles acreditavam no sobrenatural. E aí, tipo, os investigadores, eles estavam tentando ser educados. Mas, claramente, eles estavam achando que era uma viagem perdida no lugar, sabe? Tipo, o que essa galera vai falar? E aí, a mulher dele finalmente falou o que aconteceu. Ela falou que ela era também colega de trabalho da Teresita, que também era das Filipinas. E aí, ela disse que ela começou a ter pesadelos com ela. Então, no começo, esses pesadelos, ela via a Teresita parada na parte dos armários do hospital. Ela ficava lá em pé, sem fazer nada. E ela via um rosto de um homem atrás dela. E aí, depois, o sonho acabava. E aí... ela continuou tendo vários sonhos frequentes que não paravam. E aí, de acordo com a mulher, teve um dia que ela decidiu tirar uma soneca na enfermaria. E aí ela acordou com a Teresita bem diante dela, em plena luz do dia. Só que ela sabia que ela estava morta. E aí ela começou a falar como se ela estivesse em um estado de transe, essa esposa do médico. Parece que ela estava falando com a voz de outra pessoa. Inclusive, isso aconteceu quando ela estava dormindo do lado do marido. E ele falou que ele não reconhecia a voz que ela estava falando.
Nossa!
Ela falava que o nome dela era Teresita Baza. E o assassino dela estava solta. E aí, tipo, o marido que estava ouvindo essa pessoa falando... Ele não sabia o que fazer. Ele começou a conversar com essa pessoa, tentar entender o que estava rolando. E aí ela começou a falar que ela tinha sido esfaqueada até a morte por um funcionário do hospital chamado Alan Showery.
Mentira!
Tipo, ela deu até o nome do cara.
Foi a visão mais certeira. Tipo, foi a interação mais certeira. Tipo, não foi um negócio do tipo... Que nem em filme de terror, né? Que a pessoa aponta e fala...
Sim!
Tipo, não, ela chega e falou, amiga, nem sabe. Tipo,
foi ele, sabe aquele cara que trabalha com a gente? Foi muito isso. E aí, tipo, ele perguntou, tá, mas então... E aí ele começou a conversar, né, com essa visão aí. E aí perguntou, mas por que você deixou ele entrar na sua casa, né? E aí ela disse que ele era um amigo e tinha chegado pra ajudar a consertar a TV dela. Só que aí ele atacou ela. E aí ela também pedia pra ele ir até a polícia e contar o que tinha acontecido. E aí a voz desapareceu. Aí a esposa dele acordou sem lembrar de nada que tinha acontecido. Ela não lembrava de ter falado nada. Pra ela tinha, tipo, sei lá, não lembrava. Só quem lembrava era o marido. Uhum. E aí ele não tinha como ir na polícia falar isso. Porque como que ele ia chegar lá sem mais nem menos falar que a mulher tava tendo visões? Tipo, ele precisava de mais detalhes. E aí o que aconteceu? Esse espírito, entre aspas, ficava retornando nas noites e pressionando ele pra ir na polícia. Daí ele falou, tá bom, mas eu preciso de mais evidências, me conta mais.
Caraca.
Do que aconteceu. Pra eu poder ter uma informação, né? E, tipo, realmente, supostamente, né, esse espírito deu mais informações. Tipo, ela falou que ele tinha ficado com inveja das joias caras que ela tinha, que o pai dela comprou na França. E comprou pra mãe, mas depois passou pra ela. E aí, como resultado, ele matou ela, roubou as joias e incendiou a casa. Inclusive, ela disse que ele deu de presente as joias pra namorada dele. E não só isso, ela ainda deu os números de telefone de 4 pessoas que poderiam identificar as joias dela e ajudar a resolver o caso.
Meu Deus, ela deu até o telefone.
Até o telefone. Bizarro, né? E aí, tipo, a polícia achou isso bizarro, igual a gente tá achando. Só que eles falaram de novo, a gente não tem evidência nenhuma. Vamos dar uma chance de falar com essas pessoas que têm o telefone e ver se realmente tinha joia que tinha sido roubada. Até porque essa era uma informação nova, né? Eles não sabiam que algo tinha sido roubado do apartamento. E além disso, as iniciais do Alan Showery batiam com o AS do bilhete que tava na casa dela.
Ai, é verdade.
Sim. E aí, pra surpresa deles, eles interrogaram o Alan... E ele realmente morava perto da Teresita e ele falou que ele tinha concordado em consertar a televisão dela naquela noite. Só que ele disse que depois teve um problema elétrico no apartamento dele, que ele morava com a namorada, então ele não terminou o serviço e foi pra lá. Mas aí a polícia interrogou a namorada e eles descobriram que esse Alan não entendia nada de elétrica, que ele não sabia consertar uma TV. E ela também falou que não tinha problema nenhum elétrico no apartamento deles. Então, assim, ele tava mentindo, né? E aí, quando eles estavam interrogando essa namorada dele, ela tava com umas joias. E aí eles falaram, nossa, que joias são essas e tal. Ela falou, então, ele me deu, o Alan me deu. Muito bizarro. Pois é. E aí, os policiais ainda estavam céticos, né, com tudo. Aí eles chegaram a perguntar, né, sobre o presente. Ela disse que ela tinha sido ganhada, que tinha sido ganhado dele, bem na mesma época em que o crime tinha acontecido, que era 6 meses atrás. E aí eles contataram as pessoas dos telefones e todas elas confirmaram que as joias eram da Teresita. E aí, tipo, a polícia foi confrontar o Alan de novo. Agora ele tava sem saída nenhuma, ele acabou cedendo e admitiu o assassinato. Foi ele mesmo, ele tinha sido culpado. Ele falou que inicialmente ele foi lá com a intenção de roubar ela pra poder pagar o aluguel da casa dele, porque ele precisava de dinheiro. Só que as coisas acabaram se transformando em assassinato, que ele esfaqueou ela no peito. Ele tirou as roupas dela pra fazer parecer que ela tinha sido abusada sexualmente e colocou fogo pra esconder as evidências. E aí, o mais triste dessa história é que a Teresita, pra agradecer ele de consertar a TV, ela tava planejando em comprar ingressos do teatro pra ele. Por isso que tinha esse bilhete.
Nossa!
Sim. E aí, como ele percebeu que não tinha muito dinheiro dentro do apartamento, aí ele pegou as joias. Então, com essa confissão, o Alan foi preso, ele foi acusado de assassinato. A princípio, ele se declarou inocente. Ele falou que ele só tava brincando quando ele confessou que era mentira. Só que aí, o julgamento, inclusive, o julgamento nas notícias foi chamado de A Voz do Túmulo, porque todo mundo ficou sabendo da história do fantasma da Teresita, né? E aí, tipo, meu o advogado Deus. De defesa falou que aquilo era tudo mentira, que, tipo, a esposa do médico tinha fingido os transes porque ela tinha sido recentemente demitida do hospital. E que nunca na história da humanidade um homem foi preso por causa do depoimento de um fantasma. Que era absurdo, né?
Chamar o fantasma pra testemunhar.
Exato. E aí, ao longo de 4 dias, tiveram 13 testemunhas que foram ouvidas. E aí, tipo, o Alan afirmou que ele só confessou o crime depois que a polícia deu detalhes explícitos sobre o assunto. E também tinha ameaçado prender ele e a namorada grávida, caso ele não admitisse ter matado a Teresita. Então ele disse que foi meio que uma coação, né? Inclusive, depois ele falou que ele tava jantando na noite do assassinato, mas a gente não conseguiu confirmar o álibi dele. O primeiro julgamento até foi anulado, porque o júri tava muito em impasse, ninguém conseguia decidir no que eles iam acreditar. E aí foi agendado um outro julgamento, o Alan se declarou culpado antes desse segundo julgamento acontecer. Então a gente não sabe por que ele mudou de ideia. De agora se declarar culpado. Algumas pessoas dizem que o fantasma da Teresita visitou ele e ameaçou ele pra ele se declarar culpado, mas aí,
caraca,
tipo...
Não, o fantasma participou do júri, foi lá no júri...
Imagina se cada vítima de assassinato voltasse pra condenar o assassino.
Cara, imagina.
Imagina.
Um dia a tecnologia vai estar,
né,
tão avançada...
A tecnologia!
Saber, assim...
A gente vai trazer os mortos pra falarem quem matou, imagina? Black Mirror, hein? Imagina. Já tem um episódio pra próxima temporada.
Total. É verdade.
Bom, enfim, aí a gente, tipo, tem... Ele foi condenado a 4 anos, ele cumpriu só 5. E aí, tipo, muitas pessoas sentiram que o sistema de justiça falhou com a vítima, porque ela teria trabalhado tanto pra fazer justiça pra ela mesma, e ele ficou pouco tempo preso. E aí, tipo, apesar da gente ter essa história toda de ter sido o fantasma da Teresita, as pessoas mais céticas têm algumas teorias, né?
Uhum.
Tem gente que duvida muito do que aconteceu. Eles descobriram que a esposa daquele médico e o Alan, eles se conheciam. E eles trabalhavam no mesmo departamento do hospital. Acredita-se também que o Alan já tinha feito reclamações sobre o trabalho da esposa desse médico. Então, talvez ela já não gostasse muito dele.
Ah.
E também, tipo assim, dizem que ela tinha sido demitida. E aí, esses poderes psíquicos dela apareceram do nada logo depois que ela descobriu que ela tinha sido demitida, entendeu?
Uhum,
então, uhum. Pode ser que ela tava tendo vários desentendimentos com o Alan. E também dizem que talvez ela tivesse ouvido alguma coisa, talvez o Alan tivesse contado o que ele fez pra alguém, e aí ela fez parecer que era o espírito da Teresita.
Uhum.
Mas a gente não sabe se isso é verdade ou não. A gente também não consegue explicar por que ele decidiu se declarar culpado quando ele tinha uma chance de sair livre, né? Então,
uhum.
É um mistério. Mas assim, eu achei genial. Mesmo se ela tiver fingido,
cara,
poder específico, eu achei maravilhoso. Imagina o marido dela em choque com o fantasma, até o telefone das pessoas.
Imagina ela, se não foi verdade, imagina ela tendo essa ideia, né? Do tipo, ai, como
exato!
É que eu vou fazer, gente?
Pra
como
incriminar esse cara.
Sem me comprometer.
Exato, e tipo assim, o mais bizarro... E o mais bizarro de tudo é que, tipo, se ela soubesse detalhes dos assassinatos, ela podia ter simplesmente ido pra polícia e falado por ela mesma,
pois
né? Ela
é,
não ia precisar fingir.
Às vezes, tipo, de repente ela ficou sabendo e aí já tinha se passado 6 meses, então ela pensou, como é que eu vou justificar que eu não fui antes?
Exato, pode ser também, pode ser também. É, não sei, não sei. Mas ainda assim, tipo, ela ia ter que saber muitos detalhes da vida da Teresita pra dar 4 telefones de pessoas diferentes que reconheciam as joias que ela tinha guardado.
Nossa, isso
né?
É verdade. Isso é verdade.
É louco, é louco. São informações que às vezes você pensa que só a pessoa saberia. Mas eu prefiro acreditar que foi a fantasma da Teresita mesmo, muito braba. Inclusive, se um dia, se eu morresse assassinado um dia, eu ia também fazer de tudo pra vir aqui.
Eu também.
E culpar meu assassino, e é isso aí.
Total, total. E não ia ficar fazendo aquelas firulas do tipo, ah, vou escrever no espelho a inicial.
Ai,
do meu...
sim.
Não.
Exato.
Eu vou chegar e falar
no
que foi aqui, aqui, aqui. Exato. Assado, assado, assado. E tu vai fazer isso, isso e isso. E se tu não fizer, amanhã eu tô aqui de novo.
Exato. Se eu não fizer, eu vou ficar te assombrando até você ficar louco.
Ai, que loucura, bizarro. Gente. Que história bizarra.
Pois é, muito louco. Eu amo.
É, muito bom. Muito
é isso,
bom.
Né?
E é isso, gente. Esse foi o episódio número 100. Centésimos. Completamos um centenário do Tá Repreendido. E até o próximo episódio.
Que venha
né?
mais 100.
Que
exato.
Venha mais 100.
Até o próximo.
Beijo.